nestes tempos internéticos. Fica cada vez mais difícil entender como alguns influenciadores digitais podem ter tantos seguidores e curtidores, mesmo que falem sobre assuntos que evidentemente desconhecem. E esses caras acabam realmente moldando a opinião de muita gente. Mas se você está achando complicado com gente de carne e osso, não perde por esperar. Estão chegando as personalidades digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Publiquei um post falando de um influenciador digital chamado Carlinhos Maia, que saiu da miséria para a riqueza em pouco mais de um ano, e hoje tem 23 milhões de seguidores no Instagram. Carlinhos se intitula como humorista, mas eu não consigo compreender o que é que ele tem para entregar. O post em questão dava conta da condenação que ele recebeu de indenizar uma pintora em 30 mil reais. Em 2019, Carlinhos estava hospedado em um hotel em Aracaju e não gostou de uma pintura que decorava o quarto. Não teve problemas. Pegou uma caneta esferográfica e rabiscou toda a pintura, dizendo que os hóspedes gostariam do que ele estava fazendo. E publicou para que todos os seus seguidores vissem. Você entendeu, cara? Achei feio, eu destruo. E depois eu digo que foi uma piada. Esse é o conteúdo do tal Carlinhos. Mas esse é um exemplo pequeno. Existem outros mais impactantes, alguns rendendo dores de cabeça homéricas para os influenciadores. Houve o caso da blogueira Gabriela Pugliese, que promoveu uma festinha em sua casa no auge da pandemia. Numa das postagens, Pugliese apareceu de copo na mão, visivelmente alterada, dizendo: "Bora balar, gente! É só o que a gente tem pra vida, o que a gente tem é que ficar louco mesmo!" Depois das postagens, Pugliese perdeu mais de 150 mil de seus 4 milhões e meio de seguidores em pouco mais de 24 horas. Pouco depois, ela pagou sua conta. Outro influencer, um tal de Fuinha, publicou uma pegadinha na qual chuta os pés da sua mãe enquanto ela salta, fazendo com que ela se esborrache no chão. Os estúpidos começaram a replicar a pegadinha e não demorou para que pessoas se machucassem seriamente. Fuinha, então, foi explicar.
Pois é, o vídeo parece ser engraçado vendo a partir daí, né? Mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano ou qualquer uma outra lesão irreversível pra vida dela. E por conta disso, eu tô muito arrependido de ter postado esse vídeo. Em nenhum momento eu pensei que ele seria um viral dessa proporção. O vídeo era pra ser apenas mais um meme de entretenimento na internet. Assim como todas as outras trollagens que eu sempre fiz, o meu intuito sempre foi de alegrar vocês. Em nenhum momento eu pensei que isso ia tomar uma proporção pra machucar pessoas. Como influenciador eu errei, como humorista eu falhei. E eu peço desculpas a todos vocês que compartilharam esse vídeo e riram disso. Pois atualmente essa brincadeira tem prejudicado muitas pessoas e machucado seriamente muitas pessoas. Então eu quero pedir de coração, não propaguem mais esse vídeo e não deixem com que isso cause consequências a outras famílias, muitas vezes irreversíveis, tá bom? Um grande beijo.
Exemplos como esses existem às centenas e todos seguem um padrão, depois que a cagada é feita. Ah, gente, era só uma piada. Eu não tinha intenção de machucar, nem de humilhar, nem de enganar, nem de prejudicar ninguém. Eu tô arrependido, eu tô arrependida. Olha, e saindo dessas demonstrações de estupidez, vamos para temas mais complexos. Política, ciência, questões sociais. Há dezenas, milhares de influenciadores dando opiniões sobre temas complexos que nem mesmo os especialistas conseguem equacionar com clareza. Mas os jovens influencers sabem tudo sobre pandemia, geopolítica, Oriente Médio, globalismo, mudanças climáticas e o sentido da vida. E um monte de gente acredita neles. Mas por quê, hein? Bem, numa série de aulas que eu ministrei algum tempo atrás, chamadas A Mídia e Eu, discorri sobre como o alvo preferido das mídias, sejam as tradicionais ou as digitais, são as crianças, adolescentes e jovens. Essa moçada, pela própria juventude, falta de repertório e manha, é muito suscetível às pressões da moda e da patota. Você joga uma sementinha naquelas mentes férteis e ela germina rapidamente. É ali que se ganha muito dinheiro. E, evidentemente, É ali que estão os influenciadores de maior sucesso.
Olá, tudo bom, Luciano? Aqui é o Murilo. Eu sou de Franca, interior de São Paulo, mas estou voltando do interior do Mato Grosso aqui. Tive uma semana só agrônomo, tive uma semana de trabalho aqui. O agro realmente aqui, toda vez que a gente vem, a gente impressiona, né? Como em 20 anos aqui não era nada. Estou numa região aqui em Sabezal, que eu vim aqui quando eu estava na faculdade ainda em 2003, era tudo estrada de terra. E hoje você vê o desenvolvimento das cidades, serviço, restaurante, a parte de em geral, tipo, dentista, profissional liberal, né, desenvolveu, e como que essa região desenvolveu num curto prazo em 20 anos. Então, muito, muito legal. Mas eu queria te mandar essa mensagem mais para dar uma ideia. Eu acabei de escutar o podcast com o pessoal da Brasil Paralelo. Você devia fazer um combo com a Brasil Paralelo, tipo que a Globo faz com a Disney+. Então, quem assina Brasil Paralelo e Café Brasil ao mesmo tempo ganha X ou um bônus. Vocês poderiam fazer uma operação de marketing aí em conjunto. Com certeza, eu acho que seria um sucesso para ambos, né? Então, tá, acho que fica essa ideia aí. Como a gente... Eu tenho uma startup agro também, que chama Izeagro. Então, eu tive no Vale do Silício, eu fui nos meetups lá, aprendi que quando você tem uma ideia para ajudar alguém, uma dica, vai lá e fala, né? Que sem esperar muita coisa em troca. Então, isso é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver mais no Brasil, né? Ajudar os outros, não ajudar de filantropia, mas ajudar porque você tem as conexões, às vezes você vê que isso vai ser bom para a pessoa, né? Para o negócio dele. Então, dá uma dica, beleza? Então, tá, um abraço, vida longa aí.
De Murilo, nas asas do agro, meu caro. Olha, a quantidade de gente do agro que ouve o Café Brasil é impressionante, viu? Afinal, o agro é o paraíso do podcast. Assim, tem uma coisa que os caras fazem lá, é ficar horas dentro de um carro, de uma colheitadeira. E aí, o podcast é um bálsamo. Sobre a dica com a relação com o Brasil Paralelo, eu vou te contar um segredo. Olha. Existe uma máxima no mundo dos negócios digitais que diz assim: não perca tempo com ninguém que tem menos seguidores que você. Essa regra diz que quando você se associa com quem tem menos seguidores, além de não ganhar nada, ainda transfere seus seguidores para o outro. Por isso, essas parcerias acontecem com gente que tem a mesma bala. O Brasil Paralelo é um canhão. Eu sou uma espingardinha de pressão. Já nos falamos, mas as coisas não andaram. Vamos ver se esse cenário muda. O mundo digital é uma incógnita. Grande abraço, meu caro. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site da perfeito.com.br, lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's. A gente fica louco, cara. E eles provocam, viu? No seu Instagram é uma loucura, cara. Eles botam coisas assim, ó. É uma sexta-feira, o que é essencial pra você? Pra gente é essencial saborear o picolé brigadeiro da Perfeito. Só assim conseguiremos dar boas-vindas ao tão desejado fim de semana. E aí eles botam o brigadeiro, cara, e botam o picolé de brigadeiro aqui na cara da gente. É irresistível, cara. Eu não sei como é que você aguenta, eu não aguento, viu? Vai lá no blog, vai, dá uma olhada, é enlouquecedor. Perfeito.com.br, ou melhor, vai lá no Instagram deles, dá uma olhada lá, @perfeitosorvetes, perfeito com dois T's. Vai lá, tá com água na boca aí, é? Como é que é mesmo?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Um texto interessante de Jennifer Nida-John, que pesquisa desinformação online no Stanford Internet Observatory, foi publicado originalmente na página do MIT Technology Review. O link está no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. O título é Por que a geração Z cai na desinformação online? Todos nós podemos tirar algum ensinamento de como os jovens de hoje avaliam a verdade online. Ao fundo você ouve Costa del Sol, do Final Fantasy VII, em versão a capela, do canal Smooth McGroove, que você devia ir dar uma olhada, cara. Vamos lá. Uma adolescente olha seriamente para a câmera, o enquadramento se movendo à medida que ela aponta o telefone para o rosto. Uma legenda sobreposta em seu moletom dá um aviso sinistro. Se Joe Biden for eleito presidente dos Estados Unidos, trumpistas cometerão assassinatos em massa a indivíduos LGBT e pessoas de cor. Uma segunda legenda anuncia: esta é realmente a Terceira Guerra Mundial. Esse vídeo foi postado no TikTok em 2 de novembro de 2020 e foi curtido mais de 20 mil vezes. Naquela época, dezenas de outros jovens compartilharam avisos semelhantes nas redes sociais e suas postagens conquistaram centenas de milhares de visualizações, curtidas e comentários. Claramente, as alegações eram falsas. Por que, então, tantos membros da geração Z, um rótulo aplicado a pessoas com idade entre 9 e 24 anos, que são presumivelmente mais entendidos digitalmente do que seus antecessores, caíram nessa evidente informação falsa? Trabalho como assistente de pesquisa no Stanford Internet Observatory, desde o verão passado, analisando a disseminação de desinformação online. Estudei campanhas de influência estrangeira nas redes sociais, examinei como a desinformação sobre a eleição de 2020 e as vacinas contra a Covid-19 se tornaram virais. E descobri que os jovens são mais propensos a acreditar e transmitir informações incorretas se sentirem uma identificação em comum com a pessoa que a compartilhou em primeiro lugar. No mundo offline, ao decidir quais reivindicações devem ser confiáveis e quais devem ser ignoradas ou duvidadas, os adolescentes tendem a se basear no contexto que suas comunidades oferecem. Conexões sociais e reputações individuais desenvolvidas ao longo de anos de experiência compartilhada informam quais familiares, amigos e colegas de classe os adolescentes confiam para formar suas opiniões e receber atualizações sobre os eventos. Nesse cenário, o conhecimento coletivo de uma comunidade sobre em quem confiar quando se trata de tópicos determinados contribui mais para a credibilidade do que a identidade da pessoa que faz uma reivindicação, mesmo que ela seja compartilhada pelo jovem. Nas redes sociais, no entanto, se promove a credibilidade com base na identificação e não na comunidade. E quando a confiança é construída sobre a identificação, o senso de autoridade muda para os influenciadores. Graças ao fato de se parecerem e soarem como seus seguidores, os influenciadores tornam-se mensageiros confiáveis em tópicos nos quais não têm experiência. De acordo com uma pesquisa da Common Sense Media, 60% dos adolescentes que usam o YouTube para acompanhar eventos atuais recorrem a influenciadores em vez de a organizações de notícias. Os criadores que construíram credibilidade nesses valores de identificação veem suas afirmações elevadas ao status de fatos, enquanto os especialistas no assunto lutam para ganhar força. Os jovens são mais propensos a acreditar e transmitir informações incorretas se sentirem uma identificação em comum com a pessoa que a compartilhou em primeiro lugar. Foi assim, em grande parte, que o boato de planos de violência pós-eleitoral se tornou viral. Os porta-vozes do aviso eram profundamente relacionáveis ao seu público. Muitos eram pessoas de cor e abertamente LGBT, e suas postagens anteriores discutiam tópicos familiares, como conflito familiar e dificuldades nas aulas de matemática. Esse senso de experiência compartilhada os tornava fáceis de acreditar, embora não oferecessem evidências para suas afirmações. Para piorar as coisas, está a sobrecarga de informações que muitas pessoas vivenciam nas redes sociais, o que pode nos levar a confiar e compartilhar informações de baixa qualidade. O boato da eleição apareceu entre dezenas de outras postagens nos feeds do TikTok para adolescentes, deixando-os com pouco tempo para pensar criticamente sobre cada reivindicação. Quaisquer esforços para desafiar o boato foram relegados aos comentários. À medida que os jovens participam de mais discussões políticas online, podemos esperar que aqueles que cultivaram com sucesso essa credibilidade baseada na identificação se tornem líderes comunitários de fato, atraindo pessoas com ideias semelhantes e conduzindo um diálogo. Embora isso tenha o potencial de empoderar grupos marginalizados, também agrava a ameaça de desinformação. Pessoas unidas pela identidade se tornarão vulneráveis a narrativas enganosas que visam exatamente aquilo que as aproxima. Quem, então, tem um papel a desempenhar na promoção da responsabilidade? As plataformas e rede social podem implementar algoritmos de recomendação que priorizam uma diversidade de vozes e que valorizam o discurso em detrimento do clickbait, do caça-cliques. Os jornalistas, devem reconhecer que muitos leitores obtêm suas informações por meio de postagens de rede social consumidas de pessoas parecidas com eles, e devem começar a apresentá-las de acordo. Os legisladores devem regulamentar as plataformas de mídia social e aprovar leis para lidar com a desinformação online. E os educadores podem ensinar os alunos a avaliar a credibilidade das fontes e suas afirmações. Mudar a dinâmica do diálogo online não será fácil, mas os perigos que a desinformação pode aumentar e a promessa de melhores conversas nos obrigam a tentar. Bom, esse foi o texto dela e, ó, eu tô tentando não fazer julgamento de valor aqui, tá? Tá difícil, mas eu tô tentando. Eu tô constatando como os níveis de manipulação estão atingindo patamares que farão séries como Black Mirror parecerem piada, cara. E se você acha que vai demorar, é bom prestar muita atenção. E comemorando o Dia do Cinema Brasileiro, nasce a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos já na estreia e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Pois é, falando de mudar a dinâmica dos diálogos online. Há tempos eu venho investigando para saber se conseguimos desenvolver uma etiqueta online, mas está claro que ainda não conseguimos. Mal e mal conseguimos nos comportar numa área de comentários em redes sociais, muito menos sabemos separar o online da realidade. Para quem está mergulhado no Twitter, aquilo ali é uma representação do mundo. E é feio, viu? Assim como é a visão de um Felipe Neto, ou tantos outros influenciadores digitais, que disseminam seu viés sem preocupação com as consequências de suas falas. Ou achando que acordaram para a luz os chamados wokes e detêm a verdade, ou por canalice mesmo. Mas a coisa pode piorar, cara. E muito. Uma startup chamada Bird nasceu para, em suas próprias palavras, criar mídia de propriedade da comunidade e mundos construídos coletivamente. Seu projeto inicial é Miquela, uma garota 100% digital, que já tem 8 milhões de fãs. No Instagram, ela está como Lil Miquela, L-I-L Miquela, Lil Miquela, e se apresenta para seus 3 milhões de seguidores lá no Instagram assim, ó: sou um robô de 19 anos que vive em Los Angeles. Suas postagens reproduzem tudo que uma garota de 19 anos faz no Instagram, com fotos e vídeos de seu dia a dia e um engajamento excepcional. O povo lá comentando a vida digital da robô. Pense numa Magalu ao cubo. É a Miquela. Entramos na era das personalidades artificiais, onde não existe absolutamente nada de natural. Com base nos públicos que devem ser atingidos, os caras criam um personagem digital que compartilhará dos gostos musicais, estéticos, políticos e ideológicos. Cara, é irresistível. E sem dúvida, essas personalidades digitais darão opiniões políticas e comportamentais. Imagine só, cara, um influenciador digital, nos moldes que foram comentados no texto da Jennifer Neda John, 100% controlados por alguém. Você consegue imaginar o poder disso? Pois é, é para esse mundo que a gente está indo. Imagine uma discussão sobre moral e ética dessas personalidades digitais, cara. Elas terão direitos? Parece loucura, é? Pois o Bradesco já programou a sua atendente virtual, a Bia, para responder a assédio moral, sexual e virtual. Em seu site está assim, ó: Desde 2018, quando a BIA, Inteligência Artificial do Bradesco, passou a atender clientes, presenciamos diversas interações indesejadas e ofensivas que evidenciam esses comportamentos. A BIA não é uma mulher real, ela é uma inteligência artificial. Porém, ela é composta por elementos femininos e também sofre assédio. Assim, vemos que a violência é baseada no gênero. Essas mensagens não serão toleradas. Inspirados pelo movimento Hey, atualize minha voz da Unesco, mudamos as respostas da BIA para que ela reaja de forma justa e firme contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Você entendeu? Você pode ser penalizado por ofender um robô. O robô que vive aí, ó, dentro do seu celular. Assim como aquele garoto disse que só queria uma piada, que é só um humorista, que quer um mundo justo e livre e não queria que ninguém se machucasse, essas personalidades digitais trarão um discurso pronto, lindo, escrito por redatores profissionais. Discursos contra os quais você não conseguirá argumentar. E alguém, através de uma personalidade digital que é a sua cara, que você confundirá com alguém real, vai ditar como você deve se comportar, como deve pensar, como deve ser. E então viveremos uma espécie de mundo de avatares, onde o avatar será você.
A vida é dura quando se é feito de lata. Sou sem jogo de cintura e a minha voz é muito chata. Vou ter sempre algum defeito. Já perdi a esperança. Pelo homem eu fui feito. A sua imagem e semelhança.
É assim então, ao som de O Robô, do Tom Zé, que vamos saindo. Olha, esse risinho meu aqui é de preocupação. Eu não sei como é que você tá, cara, mas eu tô preocupado, viu? Bem, tem saída, hein, cara? Olha, tem. A saída é enriquecer o seu repertório, desenvolver a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão e ficar esperto. Foi para isso que a gente criou o Café Brasil Premium. E acabamos de lançar agora, cara, essa semana, um plano de assinaturas novo, a Academia Premium. Todo o conteúdo que você precisa, mais os cursos online. Não perca, cara, esse é um lançamento que está em promoção. academiacafebrasil.com.br. Esse é novo, cara, ó. academiacafebrasil.com.br. E se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais icônicos. É no cafebrasilloja.com.br. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Pô, cara, quanto link, né? academiacafebrasil.com.br, cafebrasilloja.com.br, lucianopires.com.br. Eu tenho que dar um jeito de juntar isso tudo aí. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Isaac Asimov: nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta um mundo não apenas como ele é, mas como ele virá a ser.
Café Brasil. Ajuda os bons.